Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite. Este é o PoeiraCast número 223. Aqui fala Ricardo Alpendre. Estou com Bento Araújo, Sérgio Alpendre e José Damiano para a gente falar de música, é claro. Lembrando que o PoeiraCast é o podcast semanal da revista Poeira Zine. Para saber mais sobre a revista Poeira Zine, www.poeirazine.com.br. Nosso assunto hoje, rock e religião. Mas antes, a gente vai fazer aquele nosso clássico O Que Andas Ouvindo ou PoeiraCast Recomenda Escolha. Vamos lá. Quem quer começar?
Vamos começar. Então vamos começar. É que ontem foi aniversário de nascimento do Jorge Harrison, né? Então eu fui para assistir, ele faria 72 anos ontem. Eu pus o concerto para Bangladesh para assistir, né? E uma coisa que eu achei muito legal, assim, talvez tenha sido o primeiro show assim, beneficente e tal, né? Que, em prol de alguma causa, tal, não lembro de algum anterior. E é legal porque todos ficam no palco tocando, a exceção do Bob Dylan, que é convidado ali no meio do show, a banda toda fica no palco. Aí você vê lá Billy Preston, Leon Russell nos teclados, o Jesse Davis, o Eric Clapton nas guitarras, Jim Kelton e Ringo Starr na bateria. Quer dizer, essa bandaça toda com as vocalistas fazendo back pro Joe Cocker, pro Naipe de Metais, o Badfinger também inteiro no palco. Então é muito bacana que todos tocam todas as canções e a presença do George ali é meio messiânica e tal. Ele tá com um terno branco, com uma camisa laranja bonita assim. Uma figura assim quase que religiosa, né? E o final, assim, até chapéu.
Já tá entrando no programa?
É, já tá entrando. Porque falando em religião, tem que falar do Jorge, né? E ele comanda ali essa renca aí de grandes músicos da época, né? O concerto, inclusive, não rendeu um dinheirão, mas nem todo o dinheiro foi usado pela causa. E o Jorge ficou meio chateado com a história toda e não fez mais esse tipo de coisa. Mas vale a pena, assim, a pessoa rever e tal, porque é muito bacana e dificilmente você vê tanta gente legal no palco, tocando pra todo mundo, assim, muito bacana.
Bom, eu tô ouvindo um box do Nile Rodgers e do Chic, chamado Nile Rodgers Presents The Chic Organization Box Set, que ele reúne várias coisas da própria banda Chic, né? Como também outras coisas que ele e o finado Bernard Edwards, baixista e parceiro dele, fizeram também em outros projetos com aquela mesma marca, aquele selo de qualidade do Rodgers e do Edwards, né? Então tem as próprias cantoras do Chic em gravações solo, tem o Sister Sledge, tem Diana Ross, coisas produzidas por eles. Com o Chic como assim a espinha dorsal do projeto. É um box que tem, não é só do Chic, mas é uma coletânea grande assim, com 4 CDs, de trabalhos do Rodgers e Edwards, que é legal, ajuda a situar bem a atuação dele na música negra, dos dois, né, da organização deles, Chic Organizations, na música negra, no R&B da época, final dos anos 60, final dos anos 70, início dos anos 80. Muito legal, vale a pena. Como todos os LPs, uma falha que eu achei é que tem músicas do segundo álbum do Chic, do terceiro, aliás, álbum do Chic, que é o Risqué, mas não tem a Warm Summer Night, que é uma das melhores. Enfim, é uma coletânea, né? É uma falha, mas enfim. Talvez nos outros volumes tenham, não, se saíram já eu não conheço, esse volume 1 é de 2010, é o Chic Organization Box Set volume 1, né? Eu não sei se existem os outros, o 2, o 3, sei lá, vou pesquisar ainda, mas é, né, uma falha que nesse não tem a Warm Summer Night, vamos ver se nos próximos, mas mesmo assim vale a pena, é muito legal.
Bom, eu tô ouvindo Johnny Kidd, que eu sei que vocês gostam.
Nossa, hein? Gente,
José e o Cadinho, eu sei que muito, gostam muito, bastante. E o Johnny Kidd foi um cara que, quem me chamou a atenção dele foi o Pete Townshend, uma vez que eu tava vendo uma entrevista dele. Cara, o Who gravou, né, Shake and Love, tinha até a versão lá do Live at Leeds, né?
Com os Piratas.
Com os Piratas, eles gravaram. Com os Piratas. E aí,
é meu... Lado certo, né?
Lado certo, é. Pô, e aí o Pete Townshend falou, cara, na Inglaterra, no começo dos anos 60, é o que tinha de mais selvagem era o Johnny Kidd, né?
59,
né? Final dos anos 50, né, cara?
59 já tinha.
Pô, aí eu falei, cara, peraí, preciso ouvir esse cara, né? Aí fui atrás e tal, putz, acabei descobrindo outras músicas que eu já conhecia, como a Please Don't Touch, né? Que o Motorhead até gravou, como a Girls' School. É. Faixas que eu já ouvia lá quando eu era moleque e falei, puta, é Johnny Kidd isso aqui, né? E o guitarrista mesmo dos Piratas é
Mick Green.
Mick Green. Esse cara também, como ele é respeitado na Inglaterra, né? Uma vez eu fiz uma entrevista com o Mick Box, o Mick Box falou, meu, pra mim o maior ídolo da minha vida é o Mick Green, cara.
Nossa. Tocou no Run Devil Run.
Tocou no Run Devil Run do Mark.
Porque é tão muito mais falado, claro, a participação do Dave Gilmour, claro, que é o parceirão, junto com a Ian Pace e tal. Mas o Mick Green também toca.
Olha
ele
só.
Ele é o tecladista do Swing Blue Jeans, eu acho.
É?
Ah, então, é um ícone também da guitarra britânica e de rock, né? E, pô, infelizmente falecido, lembro que eu até fiz o obituário dele na Poeira, mas um puta guitarrista, dos Piratas aí que acompanham Johnny Kidd.
Então é isso que eu tô. Tem um CD duplo que tem tudo que eles gravaram, Cadinho pode
ver. Tem um CD duplo, né? Tem, é maravilhoso. Não lembro se
é esse The Complete, não é esse.
Acho que é.
É, esse é
The Complete. Que gravador? É da EMI.
Da EMI. The Complete, Johnny Kidd e The Pirates.
Acho que é da EMI, da C4Miles é uma coletânea simples, também é muito boa. Também muito boa.
É, esse aqui tem música pra caramba, né?
É, eu acho que é duplo, né? Eu já tive esse aí. E a primeira vez que eu ouvi falar do Johnny Kidd and the Pirates foi por causa do Motorhead com a Girls' School. Com a Girls' School gravaram Please Don't Touch, né? Aí eu li que, se bobear até no disco No Remorse, tá dizendo ou não? Não lembro. Em algum lugar eu li que isso, na minha adolescência, pô, Johnny Kidd and the Pirates, que é isso, né? Depois fui saber também. Dá um pau naquele Tommy Steele e tal. Só não dá um pau no Cliff Richard.
É.
Que é maravilhoso também. Mas Tommy Steele fica pequeno.
E no Bob Fury, que dá pau também?
Ó. Dá um pau no Bob Fury.
Dá um pau no Bob Fury também.
Eu até simpatizo com o Bob Fury, mas. A Billy Fury.
Billy Fury.
Mas.
Tem o Bob.
Você quer o Bob Fuller?
Bob Fuller.
Bob Fuller. Em inglês é o Billy Fury.
Billy Fury, eu sei.
É um dos Elvis. É legalzinho apenas. Billy Fury, eu acho.
O Bob.
Bob Fuller Ford é retrô em meados dos anos 60. Retrô do jeito certo.
É retrô, mas é do lado certo também.
É,
Bob Fuller.
Não, é que ele é
do lado certo. O Clash depois um monte.
Ele faz um Tex-Mex. Aquele Tex-Mex na linha que ele era do selo do Rich Valens, o Delphi. Então ele é do Texas, né? E faz aquele estilo Tex-Mex, só que já mais atualizado, mas. Por isso que eu digo retrô, porque ele não é pastiche.
E é o I Fought the Law, que é do Bob Fuller.
I Fought the Law.
E o Clash fez,
modernizou.
I Fought the Law, na verdade, é uma música da ex-banda do Buddy Holly, que seguiu os Crickets, seguiu depois que o... Não depois da morte do Buddy Holly, mas depois que o Buddy Holly saiu dos Crickets, né? Os Crickets continuaram, tal, foram anos 60 adentro, tanto que gravaram com o Bob V, né? Aquele Bob V and the Crickets, aquele clássico lá.
Agora, José, teve um outro dia, o Cadinho veio aqui em casa, eu tava com uma Record Collector, que a capa era Britain Rocked Before the Beatles.
Sim,
né?
Sim.
Tipo, putz, com todos os caras dos anos 50 da Inglaterra e tal. E tinha lá o Cliff Richard, o Billy Fury, o Johnny Kidd, o Vince Taylor tava lá até também, né?
Vince Taylor. Que é americano, Tom se não me engano, Steel. Né?
Não e aí eu falei, pô, se essa entrevista cair na mão do José, você tá perdido, cara. Ele vai provar que...
Não, existia rock. Ah, pra mim...
Que existia.
O próprio Cadinho concorda comigo, que o The Shadows eu acho melhor que o The Ventures. Eram duas bandas que competiam na época,
inclusive no Brasil. Gosto um pouquinho mais do Shadows. Gosto um pouquinho mais do Shadows.
Eu acho que o Shadows tem mais assim, personalidade, tem mais... Eu sou apaixonado pelos...
Só que dos dois, deles. Os Ventures foram a maior influência, ou uma das maiores influências da surf music, né? Engraçado que depois eles embarcaram na surf music, mas eles foram uma das maiores influências para vir a existir a surf music. Eu tô checando o negócio do Vince Taylor aqui, porque eu tô falando.
Sou eu.
Vamos lá.
Sérgio, então.
A gente tem que rezar ainda hoje.
É. Eu tô nos anos 60 também, eu tava reouvindo por causa de uma discussão, eu nem lembro como começou, mas sobre discos dos Rolling Stones. Aí eu resolvi ouvir o Aftermath de novo, Between the Buttons e o Their Satanic Majesty's Request. Desses três, eu acho o Between the Buttons sensacional, é o meu preferido. Mas eu acho o Aftermath muito bom também. O que estraga é aquela Going Home, né? É o mesmo que eu achava há 30 anos, assim. Quando eu conheci o Aftermath, eu falei, puta, essa música estraga, o disco é sensacional.
Isso aqui é da capa do Love, né? Que tem aquela faixa aqui.
Mas acho que Going Home é pior um pouco. Ela é meio chatinha.
Posso fazer uma parte?
Pode.
Não é...
O disco é grande.
Quantos minutos ela tem? 10?
Ela tem 11 minutos e o disco tem 53.
Então, eu acho que tem 6 minutos sobrando, é porque ela é uma música que renderia uma canção. Não é que nem aquela, por exemplo, Will You Fall do Stooges, que poderia ter 1 minuto já estaria bom.
Que é um lance de estúdio que foi pra encher o tempo do disco mesmo.
Enfim, o disco tá lá e ela tá no disco, não dá pra ignorar
isso. Mas ela como uma canção ela teria funcionado.
Teria, também acho. Eu acho aí que começa realmente os Rolling Stones a ficarem uma banda.
O Aftermath pra mim é um disco
sensacional. É o Hard Day's Night,
dá uma virada assim. Stones, né? Deu uma banda legal, mas tão legal quanto os Yardbirds, tá pra virar.
Aliás, eu acho que o Death Satanic tem o mesmo problema, porque aquela música grandona também me enche o saco um pouco. Eu acho que eles não se dão muito bem com música grande. Já vão se dar melhor com a You Can Always Get What You Want, né? Do Led Zeppelin, que aí sim eles acertam. Mas nesse comecinho, você vê que, não sei, pra mim não cola. E meu preferido continua, meu preferido dos Stones continua sendo Beggar's Banquet. Então,
até essa data ou de todos?
Não, de todos, da carreira toda. Pra mim é o grande disco dos Stones.
Outro dia vocês estavam com uma controvérsia nos e-mails aí sobre o Emotional Rescue, né?
Que é genial, então, é fácil.
Não, só veio assim, a modéstia à parte a provar que eu falei. Aquele meu comentário meio que parece ser absurdo.
Sim,
de que
sim,
eles são subestimados.
São subestimados,
porque até onde você acha que não tem, tem.
É verdade. Né? O Black and Blue eu acho subestimados muito bom também. Sim. Eu só não gosto daquela Sherry O Baby lá. Eu acho.
Ah, que é um reggae, né?
Eu acho
que uma musiquinha que eles
O reggae do Emotional Rescue eu acho mais legal.
Você não pode querer também que o disco, né? Você pode querer, mas não, nem sempre. Às vezes é umas. Vamos pôr essa aí, vamos pôr.
Que
você pegar um branco e falar, tem uma bladinha bladada, tem Buffalo, Bungalow Bill lá do John Lennon.
Eu acho legal.
Não, mas assim, eles vão brincando, né? Por que não fazemos aqui na estrada? Compensação, quando você tem músicas poderosas, você enfia uma brincadeira lá no meio, uma coisa, não tem mais nada pra falar, vamos fazer aquela lá, vamos, né? Acho assim, que chega um momento que o disco comporta. Uma coisa aparentemente não
tipo
tão legal.
Sgt. Peppers com With You Without You.
Acho que essa técnica não eu gosto, eu desgosto, mas assim, tem coisas assim que eu acho mais brincalhonas, né? Tipo, We Try For My Friend, por exemplo, que é uma música legal, mas é uma brincadeira no meio, é um interlúdio, entre, né? Então essas coisas que, no caso do Aftermath, eu acho que assim, que a maturidade deles começa aí, né?
Então
também tem essa...
O disco tem Under My Thumb, uma das melhores músicas da época, né? Sensacional essa música.
Grande banda.
Antes do Bentão entrar, posso fazer uma parte aqui?
O Bentão já falou.
Me corrigir? Já falou também?
Já falei também.
Então antes da gente ir pro intervalo, né?
É que você começou a falar um monte do cenário em inglês.
Ah, é que ele tava falando dele, falou do Johnny Kidd. Justamente uma coisa que surgiu no tópico dele, que eu quero corrigir aqui, que eu disse que o Vince Taylor achava que o Vince Taylor, apesar de ter feito carreira na Inglaterra, era americano. Não, ele é inglês mesmo. Vince Taylor é inglês mesmo. Só dá um conferir agora, só pra não ficar essa lacuna.
A gente falou do Clash, o Clash que imortalizou também o Vince Taylor.
Brand New
Cadillac. Brand New Cadillac, é verdade.
Sei lá, né?
Pelo menos o Clash tem algum valor.
Que isso?
Olha o José.
Clash tem algum valor. Que isso? Clash mata tudo, ganha de tudo dos Estados Unidos.
Clash mata a Inglaterra.
Mata a Inglaterra.
Bom, pessoal, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente vem Pray All You Sinners, Rock e Religião.
Poeira Cast. Já está no ar o novo site da revista Poeira Zine. As mais quentes notícias do mundo dos bons sons, textos inéditos, promoções, enquetes, coberturas de shows no exterior, resenhas de discos, livros e DVDs, todo o nosso arquivo de Poeira Casts e uma loja virtual fácil e segura. Esperamos a sua visita no www.poeirazine.com.br. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeira Zine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br. Poeira Cast.
Nosso tema principal hoje, rock e religião. Ou seja, quando a religião está presente no rock, quando a antirreligiosidade está presente no rock. Né? José já com a sua listinha aqui. Então quer começar a discorrer, José? Aproveitar.
E aí, José, sobre o assunto? A religião é parte importante do rock e vice-versa ou não, José?
Sim. Não, é a parte importante. Eu achei interessante uma frase do Neil Young, que eu li nessas minhas andanças nos sites, que o... E o rock é muitas vezes associado à música do diabo e tal, né? Isso aí já é...
O diabo é o pai do rock.
O diabo é o pai do rock, já diria o... Acho que é o Paulo Coelho e tal, né?
Raul.
Mas o Neil Young fala assim, que ele acha que o rock...
Não, acho que é depois da fase Paulo Coelho.
Depois? Ele fala... É, pode ser. Na verdade, eu não dá pra precisar. Então ele fala que o rock, ele acha que o rock é onde o diabo e Deus dão as mãos, se encontram. Porque a música rock também tem a ver com uma certa religiosidade que as pessoas... Porque pra mim, por exemplo...
É meio um culto,
assim,
né?
É, meio que eu posso dizer assim que eu vendi minha alma ao rock and roll, vendi minha alma ao diabo, ou a Deus, sei lá, né? Mas sei lá, a gente tá vinculado ao rock and roll de uma maneira tal, quase que, assim, eu me sinto assim, né? Quase que religioso, né?
É, você vai num mega show, assim, parece um culto aqui,
é,
né?
Parece um culto.
E todo mundo ali que... É. Diferenças de raça e de religião mesmo, até de cultura, mas tá todo mundo unido ali numa mesma...
Eu senti isso.
Ali. É, existe um ritual, né?
Eu vi um show do Bruce Springsteen, eu senti isso, assim, eu não gosto muito, eu sou daqueles caras que... Eu gosto dele, mas não tanto, né? E eu senti isso no show do Bruce Springsteen, cara.
Parece esse último show dele aqui, Zé?
Não, esse último no Hyde Park.
Ah, no Hyde Park.
Aquele hard rock, né? Que eu fui pra ver o John Fogerty, mas depois fiquei um pedaço do Bruce Springsteen, que ia tocar depois, né? Eu senti uma figura messiânica nele, como às vezes o Bono também é, né?
O Bono é.
É, que assim, eu senti uma religiosidade no show do Bruce Springsteen. Parecia que você tá dentro de um culto.
Tem artistas que têm esse poder, né?
É, e ele é um cara que certamente tem, cara. Eu tenho que reconhecer isso.
O cara... Sabe quem tem isso, cara, que eu senti ao vivo também? A Pat Smith.
Também deve ter,
né? Impressionante, cara. Impressionante. Ela, sei lá, transcende, assim, é muito...
O Dio também? Pouco, não.
Ah, é, pro lado do metal que sim,
só no nome.
Sem contar, nome à parte. Porque o Dio também tem esse, por parte do público, também é uma reverência muito grande, né? Uma interação, não sei. Talvez tenha um pouco desse... Eu não sei se o que eu tô falando tá exatamente no mesmo contexto do que vocês estão falando, mas... Enfim,
mas acho que essa história desse pessoal de metal, que é muito vinculado a isso... É um pouco é fake, né? Assim, um pouco é...
Aquela coisa do Manowar que já é um
fake, assim,
o
você não é um sentimento, assim, não é uma...
Ou o cara que despreza heavy metal.
Não, eu tô falando que é bom ou que é ruim.
É verdade.
Eu sei, não, eu concordo.
Assim, é um pouco fake, você bota uma cruz lá, sua tira, né?
O heavy metal tem um pouco esse
negócio pra chocar.
O teatro da adoração mesmo, né?
É não é religiosidade que você sente nesses casos, né? A maioria deles.
Pô, mas a gente, eu tava vendo um show lá do Judas Priest e agora, a hora que ele toca Breaking the Law, é só a plateia que canta, ele não canta. É emocionante até, porque
isso é legal.
É o cara que é chamado de Metal God, né? Ele é conhecido como Metal God. Tem uma religiosidade aí,
não,
né?
Tem.
Metal da margem. Metal da margem, eu vou usar o exemplo do AC/DC mesmo, do show, né? Porra, quando entra o Anguziani no palco, assim, o cara é tipo um deus ali, né? Pra aquele público, né? É um cara que, puta, qualquer uma nota que ele dá na guitarra virou, né? Casa cai, assim.
É, existe um culto, né?
Tem um culto pra essas figuras.
Shows de rock normalmente tem esse
componente. E aquela coisa do final, do público no final do DVD River Plate lá do AC/DC. É emocionante, né? Uma coisa meio.
Mas eu acho que isso aí difere um pouco, por exemplo, que eu falei do, por exemplo, o U2. O U2 é uma banda que tem vinculada à Irlanda católica, né? São católicos, uhum. Assim, as primeiras letras falavam dos temas, né?
É
religião no sentido de. Depois que eles cresceram demais, acho que esses temas estão ficando
pequenos
para eles, né? Pro mundo e tal. Mas eles nasceram realmente com uma banda da Irlanda Católica, né? E a gente tem essa coisa de, vamos dizer assim, mais intrinsecamente vinculada às personalidades dos caras, à criação dos caras. Não é só uma coisa assim de fachada. Mas, né?
Eu tava pensando num negócio, veja bem, o metal, a gente aceita naturalmente esses signos religiosos, seja para criticar, seja para afrontar abertamente ou para fazer uma alusão só, porque tem um cara que sai com a cruz, que fala de Deus no sentido crítico, mas não desrespeitoso, no sentido de. Né? As letras do Black Sabbath são assim, se você pegar as letras do primeiro, elas são mais críticas no sentido de as pessoas, a religião cega, não sei o que lá, do que vamos babar pro demônio, não sei o que lá. Não é. Não... Ao mesmo tempo, quando uma banda, quando Rolling Stones, por exemplo, que é muito mundano, que é muito das ruas, né?
Street Fighting Man, né?
Se mete a falar de religião, parece que é mais ultrajante. Parece que é mais provocador do que o heavy metal em si. Eu fico pensando, por exemplo, até numa música que é de humor, que é Faraway Eyes, né?
Ah, sim.
É extremamente agressivo aquilo, imagino, para quem for católico, de fato. Porque é uma música tirando sarro.
Sem contar Sympathy for the Devil, né?
Porque o título é
Porque na,
dá a impressão disso. E o metal.
E o pastor, putz.
The Lord by your side. Meio que zoando com esse tipo de. Que eles estavam descobrindo os Estados Unidos, eu não sei ao certo. Eu acho que eles estavam descobrindo.
Não mais, né?
Estavam morando em Nova York. Já
mas enfim, é uma música bem americana.
Mas o metal, mesmo quando é aquele teatro do demônio, não é, eu não acho tão chocante assim, se você for levar a sério, quanto uma banda quanto os Rolling Stones, ou o Frank Zappa, por exemplo. Porque o Frank Zappa leva para um lado mais de deboche. Mas ainda assim é muito político, né? Eu não sei, é uma impressão que eu tenho, não sei se é de fato isso.
E quando a religião é trazida para dentro do rock como temática, assim. Assim, tem bandas já na década de 80 tal, depois. Bandas como Stryper, que nasceram fazendo uma espécie de white metal, o próprio Trouble também, que é uma banda muito legal, começou como white metal, mas antes já teve, né? Quando os Beatles foram babar ovo pro
Maharishi.
Aqueles charlatões que acabaram. Alguns até não charlatões, mas muitos charlatões que acabaram.
Capa do disco.
Ele tá imitando o Santana. O Santana e o John McLaughlin. Um bacana total daquele. Zri Shimroy lá. Zri Shimroy. Mas produziram muita música boa com essa
O Pete Townshend também, o Baba lá.
O primeiro disco solo do metal já é a mesma Baba Willy, né? Mas quando você falou dos Beatles, eu lembro do John Lennon, talvez a primeira polêmica envolvendo religião, né? Acho que foi 65.
Somos mais populares.
John Lennon numa declaração lá. E essa declaração foi dada para a imprensa inglesa e não aconteceu nada. Mas uns 5 ou 6 meses depois, alguém repercutiu nos Estados Unidos.
Aí chegou no Bible Belt, né?
Aí, imagina. Os Estados Unidos virou uma comoção. As pessoas queimavam discos dos Beatles na rua. Não, muitos DJs pararam de tocar os discos dos Beatles. Ele teve que dar entrevistas lá. Meio que assim.
Na Inglaterra não pegou nada. A hora que chegou no Alabama,
sabia disso. Ficou 6 meses lá, na entrevista lá. Quando ele fala que há mais sinceridade nos jovens que acompanham bandas que nem Beatles do que aquelas que vão à igreja, qualquer coisa desse tipo. E falando, eu acho que hoje a gente é até mais popular do que Jesus, né? Pensado isso 6 meses depois por alguém lá nos Estados Unidos. A repercussão lá foi brava, tanto é que o Brian Epstein teve que ir pra lá, fazer muita entrevista.
Então é uma bobeira, porque ele não tá desrespeitando ninguém, ele tá falando uma coisa que talvez fosse verdade.
Eu acho assim,
que foi usado fora do contexto
também,
né? Totalmente. Virou um sensacionalismo.
Não é se vangloriando.
Ele tava comparando ao culto, a celebridade, alguma coisa desse tipo. Na época, a sinceridade que era nisso e a sinceridade que eram as pessoas que vão à igreja, mais religiosas e tal. Então isso causou muito. Agora, com relação aos Beatles na Índia também, eu acho interessante que, apesar de ter toda essa papagaiça do Maharishi,
eles caíram, descobriram,
mas depois descobriram que que ele era um picareta, o transonero que ele tentou agarrar.
É, então, diz que é a hora que o guru partiu pra cima de uma das esposas, aí, né? Aí que o bicho pegou.
Aí eles queriam ir embora. Aí,
máscara, né?
Deram,
genial.
Chegaram falando pro John Lennon, você vai lá e fala pra eles que a gente vai embora, né?
Aí, como é que é, José? Fala pro John?
Que eles queriam, eles viram que o cara era um picareta, e elegeram o John Lennon pra comunicar a ele que eles iam embora. Aí quando ele entrou lá no templo, o Marcos falou, o que você tá querendo? Aí ele falou, se vocês fossem tão bom quanto eles querem, vocês já sabem porque eu tô aqui, já saberia porque eu estou aqui, né? Pra falar que você não é charlatão e tal. Aí que ele fez sex seed lá, né? Pra ele,
sex,
né?
Seed.
E então, mas isso daí foi legal no sentido de influenciar a música dos Beatles, né?
Sim.
Influenciou a música dos Beatles e a música, o psicodelismo praticamente nasceu dessa essa fusão da música em Oriente com Ocidente, né? Isso aí foi legal, né? Depois o George ainda continuou, cara.
É, o George Harrison como figura emblemática ali de música e religião, ele é um cara, né?
George, figura marcante. Mas o George levou... como assim, como colocou a religiosidade dele na música, continuou colocando, tanto fez o All Things Must Pass tal, muito em cima disso, My Sweet Lord tal, só que não para um guru mais, né?
Era
pela filosofia religiosa, né? Não pelo já, guru. Pô, beleza, se livraram daquela papagaiada do guru.
Agora, isso quando fala de rock e religião, uma coisa que eu sempre lembro é aquele disco do Electric Prunes, né?
Sim,
da Messi, 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 que é uma missa
que é Lazen,
muito legal. Acho que
o Spook Tu também tem um assim,
tem
cerimônia,
que é com o Pierre Rigaud, não, Pierre Rigaud não, é o
Pierre Rigaud, os nossos vizinhos aqui,
é mais legal sem
os nossos vizinhos aqui do Vox Day, que fizeram a Bíblia, um álbum conceitual, La Bíblia, né?
Olha, é verdade,
descasso também.
O Willy Quiroga. Podemos
esquecer do Bob Dylan, né? Que teve a fase religiosa ali no final dos anos 70.
O Bob Dylan judeu, né?
É uma obra-prima, acho que é o melhor dessa fase.
É maravilhoso. É um disco,
Foi interessante que ele é judeu, né?
Disparado o melhor dessa. É, mas ele se converteu.
Se converteu ao cristianismo nessa época e ele se recusava a tocar as músicas antigas a partir daqueles discos, né? Aquele Saved, que é ruim.
Não é ruim.
Shot of Love, Shot of alguma coisa.
Não acho ruim.
Esse Ringo toca a bateria. Também.
O Street Legal já é dessa.
O Street Legal é legal. Eu também, eu gosto desse. Gosto
mas dessa fase religiosa.
É dessa fase religiosa.
Isso que eu não lembro. É. Porque eu acho que o Slaughter Incom, eu tenho certeza, e o Saved também.
Quando ele incorporou o Mark Knopfler pra banda dele e tal. Essa fase religiosa. Mas depois ele
voltou atrás.
Ele voltou atrás e tal, né? Mas hoje ele diz que não tem religião nenhuma. Que a música é religião. Religião pra ele. Cita o nome de algumas músicas, fala uma oração tal. Pra mim é isso, né? Cita o nome. Então hoje eu sou. Tem uma música como religião, não acredito em rabino, em padre, essas coisas.
Agora eu acho interessante.
Bastante estranho, né? Ele se converteu.
Sabe o que eu acho interessante? Quando a banda usa. Desculpa te cortar, José. Te
cortei aí.
É, quando a banda usa elementos, assim, religiosos e místicos, assim, até pra ajudar a vender disco, né? Acho interessante isso, porque o Led Zeppelin fez muito isso, né?
Fez,
essa coisa da magia negra, do Jimmy Page estudando o ocultismo.
Mas
e tal.
Era um interesse real, né?
Então, tinha um interesse real, mas tem muito marketing aí também, né?
Também.
Se você usar ver o que o Buster Cult fez também, né? Aquela coisa dos símbolos, as simbologias nas capas dos discos e nas letras. Isso é legal, mas assim, é marketing também, é marketing. Eu vejo. Porque pro rock vende muito isso, né? O próprio Raul, né? Que também, claro, também tem um pouco de
verdade. Mas é o que o cara
verdade,
falou,
mas
rock eu morreu em 54.
Tava lembrando disso.
Nesse sentido disso, também. Ele virou uma coisa totalmente de marketing.
Ele tá citando uma coisa que a gente tava falando aqui em off, antes de começar o programa, que aquele crítico Nick Toches, ele tem a tese de que o rock morreu em 1954. Não nasceu, né? Porque em 54 virou business. E realmente tudo não é uma coisa ilegítima.
Foi aceito pelo
establishment. O negócio é vender disco, né? Foi aceito pelo establishment. Mas o negócio é vender disco. Então é normal que tudo seja usado como marketing mesmo.
E a indústria fonográfica na época era muito poderosa, né? Então tudo envolvia vendas e discos e dinheiro.
Não, tudo.
Né? Mas
tudo.
Eu acho que tem artistas e artistas. No caso do Bob Dylan, por exemplo, assim, um artista genial como ele é, sim. Foi pessoal, né? Virar cristão, voltar
a fazer
declarações como a do Neil Young e tal, eu considero que estão além dessa história do Mike.
Agora,
esses caras não estão aí para vender discos só,
não,
né?
É que assim,
eu acho.
Tem as convicções do cara e tem o uso de certas coisas pelo marketing.
Sim, então eu acho que o Led Zeppelin foi especial nisso.
Exatamente.
Não que a vida do cara seja vivida em função do marketing.
É. Não, mas, por exemplo, no caso do Jimmy
Page, né? Ele, tá fora, né? Ele era ele isso tá mesmo, fora, realmente, estudava e é. Tal. Só mas que
foi incluído
a ligação com o Astronaut e tal. Né? Só que isso
ajuda a vender ajudou, disco.
Né? É. Alguém chegou lá,
Peter Grant. Peter Grant, claro. É.
Pô, é diferente agora, do Bob Dylan, a vida cristã que saiu vender mais disco.
Ele tava falando depois, minha religião é a música, a religião, aliás, a religião é a música, o Bob Dylan, né?
Bob Dylan.
O Leme, ele tem aquela... O Leme é um cara anti-religião, né? Anti... Não... Ele não é a favor de religiões e tal. E em 82, no Iron Fist, eles gravaram, o Motorhead gravou aquela música Don't Need Religion, explicando na letra por que você não precisa de religião, porque que a religião só atrapalha, não sei o quê. Tem um show que saiu em vídeo, saiu em DVD, chama Live in Toronto, que é de 82 mesmo, época do lançamento do Iron Fist. Aí antes de começar a tocar essa música, Don't Need Religion, o Leme, não sei o quê, você não precisa de religião. Rock and roll is the only true religion. Que entra nesse negócio do heavy metal, do marqueteiro, assim, né? Porque é jogar pra torcida, né? Rock and roll is the only true, é a única religião verdadeira. Assim. É muito jogar pra torcida isso também.
Agora, uma coisa que eu adoro, meu, ler sobre, assim, que puta, eu me divirto muito, cara. Essas coisas. Essas maluquices dos americanos de achar coisas satânicas em tudo. Que é disco. Por exemplo, falar que o Eagles é uma banda satânica, né? Que o Hotel California fala do diabo, né?
Puta, eu até adoro demais, Carlos,
isso. Eu adoro isso, cara.
Isso, até o Roberto Carlos, Guerra dos Meninos.
Tem aquele negócio do rock, do Mensagem Subliminar. Tinha um site, não sei se ainda existe, Mensagem Subliminar. É, ele pega-se aquela música Guerra dos Meninos, do Roberto Carlos, e que onde já... Que você pega o vinil, que tem Guerra dos Meninos, que é de 80, acho que 80, 80, que onde já marcavam mais de 100, você para o vinil ali e volta, fala assim, e esse diabo vai chamar de novo.
Tem essa história.
Você a gente faz... já fez isso.
É, eu já fiz.
Olha os irmãos Alpendre, meu.
E esse diabo vai chamar de novo.
É, nossa.
Lógico, ele não fala igual certinho, mas parece
que está dizendo isso.
Parece que está dizendo isso.
Agora chamar de novo. Tanto no Roberto Carlos, no começo dos anos 70, teve uma fase de Jesus Cristo, né?
Teve.
Que teve o Jesus Cristo Superstar, que é um filme que eu gosto, era belíssimo.
Né? Então isso é interessante a gente falar também, né?
Eu acho muito legal. No teatro, Ian Gillan fez o papel de Jesus, né? O Murray Red de Judas, e no filme, que eu acho bonito, que o filme é todo gravado ao ar livre, né? Todo gravado ali na
Central Park, né?
Não, esse eu gosto.
Ah, esse é o
Godspell. Legal, hein?
Tem o Godspell também. Então, no começo dos anos 70, teve, e o Roberto fez o Jesus Cristo, que ele
fez isso,
até hoje, né? E contrapartida tem os que são, vão contra a corrente, como o Cat Stevens, que virou muçulmano, né?
Sim.
E o Suf. Que não é nada assim, fácil, né?
Encarou... Ainda mais no ocidente.
Ainda mais no ocidente. Teve até um avião uma vez que ele estava que teve que descer em outro lugar, porque ele estava no voo. Porque os americanos mandaram descer.
Nossa.
Pararam. As coisas mais ou menos recentes, né?
Que piada.
É um cara inofensivo, né? Apesar de ser muçulmano. Muçulmano não é. Então são radicais, né?
A maior parte é inofensivo.
Então, e ele gravando uns discos com. Não sei se chama Salmos, né? Tipo trecho de. Alcorão, sei lá, né? E depois, agora, recentemente, de uns 5, 6 anos pra cá, ele voltou a compor pop.
Disco,
né?
Legal até.
É, discos legais.
Eu ouvi, assim. Eu vi um.
Quero comentar também um fato, né? Já que o Bento falou de americano, com a Sinéa O'Connor, né? Ela rasgou a foto do Papa, acho que foi no Saturday Night Live, no programa Saturday Night Live. Ela rasgou porque ela teve muito problema com a religião, né? Na Irlanda, né? Disse que o pai dela estuprava ela, com coisas. Eu sei que os padres não. Ela tinha muita coisa contra não sei se lá na Irlanda, se os padres católicos ou anglicanos, sei lá. Sei que ela tinha coisas contra os padres da Irlanda que não ajudaram. Não receberam ela bem. Eu sei que. Ou tentaram. Sei lá, ela tem uma confusão envolvida com a igreja da Irlanda, né? E ela rasgou uma foto do Papa num programa de TV, né? E isso virou uma. Praticamente acabou com a carreira dela, né? Depois ela foi vaiada sonoramente no show de 50 anos do Bob Dylan, né? Deixaram ela cantar, né? E acabou com a carreira dela. Porque religião é um negócio muito perigoso, né? Assim, você mexer com religião é uma coisa muito perigosa, né?
Bem
e vide agora nossos amigos aí do Charlie, né? Deixa o Bento tinha que falar do Kiss aí, porque o Kiss teve um problema sério que eu não lembro.
É,
o quando veio ao Brasil.
Quando veio ao Brasil. Os irmãos Alpendre também, eles podem também falar muito bem disso, porque na escola teve.
Na escola teve.
Eles tiveram palestra.
Foi palestra de entidade. Parou, gente de entidade religiosa, a gente adorou, porque parou a aula, né? Virou aula vaga.
Eles comem pintinho no palco, eles esmagam animais com as botas. São do demônio. É,
eles são do demônio. Pra... Era uma palestra de juventude religiosa, assim.
E óbvio que todos ali estavam sendo convertidos ao Kiss, né? Todos.
Exatamente. É impressionante. Eles foram fazer uma palestra para tentar persuadir a molecada a não ir ao show do Kiss, porque era demônio, que era isso e aquilo. Uhum. Aí, no final, um amigo meu chegou e falou pro palestrante assim: olha, o cara do Kiss falou que os únicos animais que eles comem no palco são loiras e morenas.
Eu só ver maldade no Kiss é maldade, né? É,
o cara ver maldade no Kiss é porque tem mente poluída. Né?
Não, tá muito mais por banda de criança.
É mais fácil ver maldade no Super Dínamo do que no Kiss, no desenho.
Você acha uma mensagem subliminar tendo os discos da Xuxa? É porque não vão
achar no disco. José, a princesa cavaleiro, Safira, é mais fácil ver. Achar a mensagem do que no Kiss. Agora eu queria falar de três artistas que têm conexão com a religião do rock and roll. Um deles, óbvio, é o Elvis, que assim, não é que ele inseriu religião no rock, mas ele gravou álbuns e EPs, ele gravou alguns álbuns de hinos religiosos, só que como era o Elvis, com a banda do Elvis tocando e os Jordanaires fazendo os backing vocals e tal, ele não dá para dissociar da estética do rock and roll, porque o Elvis cantando, ele tem por exemplo, o primeiro álbum gospel que ele gravou, o álbum inteiro, é de 1960, é o His Hand in Mine. Esse disco vale muito a pena ser ouvido para quem gosta de rock e quer saber um pouco mais sobre essa influência da música religiosa no rock, que é uma das forças que ajudaram a criar o rock. E tem uma música que ele gravou, a minha preferida no disco, chama-se Working on a Building. É um hino religioso, diz que eu estou trabalhando num prédio, estou trabalhando num edifício, tudo metáforas, né? Para quando ele morrer, ele vai habitar aquele edifício e tal. Existe uma banda do estilo chamado Neo Rockabilly, os Small Town Ramblers, que gravou uma versão dessa música chamada Memphis com saxofone, que ficou super legal e sem perder o fervor religioso, só que trazendo para o mundano. E é muito legal quando eles trazem esse negócio do fervor religioso, dos hinos daqueles gospels americanos para o rock. Uma coisa que o Little Richard fez muito bem em 64, quando ele voltou para o selo VJ, que foi o selo que primeiro lançou os Beatles nos Estados Unidos quando a Capitol ainda não acreditava nos Beatles, né? A VJ foi a primeira a lançar um disco dos Beatles nos Estados Unidos, né? Com o Beatles mesmo. Esse selo VJ, quando o Little Richard voltou, né, da sua fase religiosa, ele gravou 2 anos no selo VJ. E além de soul music, balada, soul dele, tem um puta de um fervor religioso incrível, influenciado pela fase gospel que ele teve a partir lá de 58 e tal. Ele volta fazendo uma versão de Whole Lotta Shaking Going On, que começa com uma pregação religiosa, só que o que ele está falando não é religioso, mas é igual um pastor religioso, um pastor daquelas igrejas do Harlem, gritando. E os backing vocals respondendo yeah, yeah, sabe? Fantástico, é uma coisa fantástica. E o cara trouxe a religião sem ser religião para dentro do rock. E outro cara que eu quero citar também é o Johnny Cash, que embora ele seja muito mais associado a country music do que ao rock, que ele faz, ele é associado ao rock também, mas ele é um artista de country music, né? Ele gravou álbuns religiosos muito bons também, que é dentro da estética dele. É muito legal. Né? É, vale muito a pena conhecer também.
E no progressivo, Betel, tem religião?
Ah, tem, né? O War for This Child, né? Eu acho que o 666 é um disco super...
Ah, sim,
né?
É verdade.
É totalmente assim...
Eu tava pensando mais em uma religião.
Letras tem Gênesis, né?
Medievalismo,
isso tem muito, né?
Medieval... Tá muito presente, né?
Só lembrar, não tem nada a ver com o progressivo, mas lembrar também o fato da Madonna ter causado, que eu lembro disso que eu vendia disco, né? Porque causado muita polêmica com aquele Like a Prayer, que ela transa com um santo negro dentro da igreja, né?
Clipe, né?
Com aquele clipe, aquele nossa, clipe eu lembro que causou clipe, polêmica. É o disco Like a Prayer, né?
É legal esse disco.
É. Hoje ela está envolvida com cabala também, tem essas coisas religiosas, mas esse disco da Madonna causou uma certa... certo constrangimento para as pessoas mais católicas, tá? Precisamos transar no meio da igreja com um santo negro ainda, né? E remete também às Pussy Riot, que fizeram aquele show maluco dentro da igreja em Moscou e foram todas foram presas, né?
Ah, é? É verdade,
foi um show dentro da igreja, né?
É.
E elas foram presas porque...
Você falou Man Cabala, é o nome de um box set pirata, não tem?
Led, né?
Do Led Zeppelin.
É, esse box,
Próximo programa a gente fala disso. Eu recomendo que vejam, que vejam Vício Frenético, o filme do Abel Ferrari.
Está em cartaz, mas está em cartaz ou
não esteve? Não, não, é de 1991, com Harvey Keitel, ele é um policial viciado, mas é muito interessante a relação com a igreja, é muito forte.
Agora você já recomendou um filme, eu vou recomendar um livro aqui, que esse livro para mim é cabeceira, eu achei num sebo, uma das andanças aí, ele se chama The God of Rock. A Christian Perspective of Rock Music.
Caramba, que legal.
Então, cara, é um pastor americano, escreveu esse livro no, nos anos 80, né? E ele, a missão dele é alertar os jovens, banda por banda, verbete por verbete, o que cada grupo tem de perigoso, assim, digamos, né? Então ele vai nos mais óbvios, né? Por exemplo, Aerosmith, AC/DC, Allman Brothers, citando por que, que essas bandas... são satânicas ou são falam de sexo, de drogas, de violência e tal. Alice Cooper, tudo, até aí tudo bem, né? Ó, Blister Cult e tal. Agora o mais Black Sabbath. Agora o mais bacana é quando você vai achando no livro bandas como Blondie, Styx. E ele estuda Styx. A banda, né? Ele fala, por exemplo, que o Styx é o nome de um rio que passa no inferno.
Morte.
E não sei o que lá. E que eles estão conquistando todos os jovens da América. Cara, é sensacional, meu.
Nossa, viajante. Pink
Funk, Grateful Dead, puta.
É, o Dead.
Esse livro é demais, cara. É demais. É muito bacana, muito, muito divertido
tem
de ler.
Chicago assim. Aí também. Chipri,
caralho. Legal o livro.
Eu lembrei de uma coisa, tem uma banda que tem. Uma referência. Pode ser que tenha mais. Deve, com certeza tem mais. Eu lembrei uma coisa, o Wasp. É uma banda que. Por uma questão mais até mais ampla, essa sigla, WASP, como é que é? White American. White Anglo-Saxon Protestant. É. Então tem o religião até no nome. Religião,
mas tem um outro nome, um outro significado WASP, né? We are
sexual perverts.
Sexual perverts. É um trocadilho com a sigla
igual
original.
SOD, que tinha várias possibilidades.
Stormtroopers of Death.
Speak English or Die.
Tem artistas que declaram ateu, como Elton John, perseguição sexual, alguma coisa assim, se declaram ateus, né?
Ou são ateus,
são ateus. São ateus, mas é quase mais ou menos o meu caso, né? E precisa, e o John Lennon, né? Que tem as. Você não pode deixar de falar aqui, na música God, né? I don't believe in Jesus, I don't believe in God, I don't believe in. Uh-huh. Então, ele. E a música Imagine, você imaginar um mundo sem religião.
Isso, isso é demais.
É um hino, sem guerras, né? Sem todo mundo compartilhando tudo e tal.
Essa é uma utopia que eu acho legal, essa da música Imagine.
É.
E o Ghost, que é uma banda.
Sueca.
O Ghost é temática, é o quê? É mais. Não é exatamente religiosa, né? Mas
acho que lida mais com aquela coisa da igreja, né? Medieval.
É.
Né?
Cantam em latim.
As figuras, né? Assim,
eles cantam em latim, o Ghost?
Acho que sim, né? Tem uma coisa.
Depois do nome da Rosa, naquela época você lembra aqueles castelos, aqueles monges.
Agora, da minha geração, assim, a banda que mais causava pavor, assim, que eu lembro de comprar os discos escondidos e tal, era o Mercyful Fate, cara.
Nossa!
Esse verbete é genial.
Nossa, Melissa, né? O Don't Break the Wolf. Porra, cara, esses discos eu comprava escondido, assim, cara.
Até mesmo.
Nossa, mas tinha essa coisa, meu, você não deve, você não pode estar ouvindo isso, né? Era gostosa essa sensação de, meu, você não devia estar ouvindo isso.
É pecado.
Sabe, é legal pra caralho você pegar um disco e sentir isso, né? O rock tem esse perigo, né? Isso eu acho legal.
E tem uma capa super demoníaca. que você vai ouvir o som não é, que é uma Bominoga, a gente já falou.
Puta,
né?
É,
que eu... Agora o Born Again é, de fato.
É, Born Again, pô.
Disco pesadão.
Nada assim. A ver com o assunto, mas hoje eu vim pegar um táxi perto de casa, senhorzinho, baiano, assim, né, falando destino e tal. Ouvindo o Manowar, até aqui, cara.
Ah, você tá brincando com o carro?
Você tá brincando, José. É, o senhorzinho, cara.
Demais.
É, você se incomoda com isso mesmo? Não, eu falei, legal o rádio. Não, não, tá
ali, ouvindo um cara, Manowar.
Eu tô Manowar, assim, meu. Que demais. Até ele ficou espantado que eu reconheci.
Ah, você reconheceu?
É, falou,
você falou pra ele.
Você gosta? Falei, não, eu gosto. Olha, tem um tempo que eu tinha os discos deles, tá? Engraçado, né? Não batia muito o som com a figura assim.
Você chegou a falar pra mim é tudo que o Vandergraaf
fazer. Eu acho que ele não conhece ninguém.
Pessoal, vamos passar régua no programa?
Vamos passar régua.
Bom, aproveitando que a gente falou de cultos e religiões, né, Cadinho? Vou convidar aqui o ouvinte do PoeiraCast a fazer o seu culto, entrar no site do Poeirazine e votar na capa da próxima edição. Tá lá uma campanha.
Ah, é?
Tá, tem duas bandas que podem ser capa, é o Rainbow e o Scorpions. Então é só entrar no site e votar. Vocês que vão escolher a capa da próxima edição ainda dá tempo. Hoje é dia 4, então até o dia 6 tá valendo essa votação.
Posso dar meu voto no ar?
Claro. Assim, só vale no site, viu, José?
Não. Ah, mas...
Só vale no site.
Você
pode dar aqui iniciar. E depois ir lá e.
É, o que eu vou fazer? Vou falar aqui o que eu vou votar
isso,
no site.
Boa.
É o Rainbow, claro.
Rainbow. Ah, por que, claro?
Claro, é uma dúvida,
esse
né?
Desprezo ao metal.
Hã?
Esse metal preso.
Não, Rainbow também.
Heavy metal.
Meu.
Scorpions não é heavy metal?
Scorpions é heavy metal? Battery rock and roll? Battery rock and roll?
É, não se compara. Pô, meu.
O Scorpions tem várias fases, né? E o Rainbow também, né?
Não, acho que depende da fase. Qual é a fase do Scorpions?
Então, a ideia, Sérgio.
Maria do trabalho.
É assim,
Scorpions fazem boas são os dois.
Pra gente saber o que vai voltar.
Como o Rainbow tem uma carreira bem mais curta e mais enxuta, né? Do que o Scorpions, eu acho que o Rainbow seria legal falar da carreira inteira. Né?
Tá.
Na seleção do Poeira. Só agora o Scorpions, como é uma carreira muito longa, vem até hoje os caras estão tocando. Eu iria fazer uma matéria falando da fase do Uli Roth, né? Do Uli John Roth. É,
nesse caso eu votaria no Scorpions.
Seria, eu também.
É, seria do primeiro até o Tokyo Tapes, assim, pra poder caber numa edição.
Não, né?
Aí a fase dos anos 80, que eu também gosto, claro, entraria numa outra edição, entendeu? Agora mesmo quando é uma carreira mais enxuta,
numa outra revista.
75.
Né?
É, 84.
Porque aí no, nas duas bandas envolvidas só tem disco legal, né? O Rainbow não tem disco fraco.
É.
E os Scorpions até o Toca Tempos também não.
É,
até o Blackmore Wildlife não tem.
É, mas.
E assim, Rainbow, claro, eu já falei alguma coisa naquela edição especial do Dio, mas foi só a fase Dio, né? Tem as outras fases também, e sempre
você
dá pra dar um
que
outro.
Scorpions vamos deixar para o Roadrunner.
Agora. Roadrunner?
Como é que chama? Roadrunner.
Não, mas eu acho que a fase Uli John Roth, acho que não.
É mais legal. Não,
sem contar o primeiro, né? Que é quase um krautrock ali, né? O primeiro Lone Some Crow. Porra. Pô, eu gosto pra caramba.
Eu
acho um disco diferente.
Acho ele fraco em termos de composições, assim. Eu gosto mais a partir do segundo álbum. Flight of the Rainbow eu acho bem melhor.
É uma tentativa, que nem o Wolf, né? Assim, ele é legal porque é diferente, mas não falta alguma coisa, né? Não é tão bom quanto os.
Mas é o tem o Virgin Killer, que é um dos melhores discos que existem.
Não,
maravilhoso. Virgin Killer é sensacional.
Eu acho que assim, entre essas duas bandas, o melhor disco pra mim é o Virgin Killer.
Então você vota no Scorpions, Cadinho, ou não?
Cara, eu acho que eu votaria no Scorpions, mas. Mas assim, por pouco.
Você também, Sérgio?
Eu também.
Engraçado, no site tá ganhando o Rainbow.
Eu acho que
ganhando, mas o Scorpions pode virar ainda. Se você é fã de Scorpions, vote lá.
Tô sentindo que vai dar Scorpions.
Não, vai dar o que tá lá no site, não tem como mentir. Os números estão lá.
Mas dá pra votar assim, pra ficar lá. Que nem uma vez
não dá. Aí dá empate, você não faz nenhum dos dois, faz o Dylan. É uma Dylan.
Meu palpite é que o Rainbow ganha, porque essas são duas bandas legais. Só que não tem preconceito contra o Rainbow e contra o Scorpions nem.
Fase eletrônica do Scorpions.
Agora tem muito fã de Dio que tem preconceito com a fase de Willie Turner. Considera a fase de Willie Turner baba também.
Mas
tem um pouco isso.
Tem um pouco isso. Tá lá o Dio, né? A foto
sim.
Que você botou.
Eu pus a foto com as formações clássicas.
Quer dizer, só não
eu conheço gente que acha que o Dio só serve no Elf, antes do Rainbow. Rainbow já não é.
Sério? Tem gente que fala isso.
Não, o Rising é sensacional, né? Descasso.
Então, duas grandes bandas que não foram capa do Poeira até hoje, né? Estamos chegando perto da edição número 60, então achei que seria um bom momento de colocar uma delas na capa aí. Então está aberta a votação, você está convidado a votar.
Legal.
Poeirazine.com.br.
Eu acho que eu vou pedir um cowboy. Até a próxima edição, meu amigo, minha amiga. A gente vai ficando por aqui, até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Lembrando que o PoeiraCast é o podcast da revista Poeirazine. Você sabe mais em www.poeirazine.com.br. Um abraço e até semana que vem. PoeiraCast.